É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Pierre Lourenço. Nós vamos discutir hoje a respeito do polêmico caso de uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no qual uma criança interagiu com um artista que estava nu. O doutor Pierre traz para a gente uma perspectiva jurídica de toda essa situação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Pierre. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Obrigado, Jéssica. Obrigado, ouvinte da rádio É Paraná. Espero que poder esclarecer pormenorizadamente todo o transtorno ocorrido daquele evento polêmico que ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
E doutor, então, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não acompanharam todo o desdobramento dessa polêmica, né, em relação ao caso no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o que aconteceu, quais foram os desdobramentos dessa exposição e da participação de uma criança nessa performance denominada Labetê?
Pois bem, essa era uma exposição que objetivava fazer uma amostra de um sistema de arte denominada arte animal, do qual haveria a exposição de um homem nu e ele faria encenações por meio de motivações dos telespectadores. Eles poderiam tocar nele e fazer movimentações com ele. Aí o sentido da arte seria essa, fazer uma movimentação por meio do corpo do homem nu. Até aí, tudo bem, não haveria nenhuma problemática nessa situação. O direito de exposição, o direito de expor o corpo nu é legítimo e a arte contempla isso. O direito de liberdade de expressão contempla isso. Só que o problema ocorreu que, quando resolveram colocar crianças como público-alvo desse tipo de exposição, aí, a partir daí, passou a ter um conflito de interesses. O conflito entre o direito do artista, do museu, de fazer a exposição que estaria inserido dentro da liberdade de expressão, com o direito do princípio da proteção integral da criança. Aí, nesse conflito de interesses, é que surgiu toda a polêmica que culminou, inclusive, na suspensão da exposição.
Uhum. E, doutor, depois das imagens e alguns vídeos também circularem pela internet e mostrarem a participação de crianças, né, nessa exposição com homem nu, houve muita discussão a respeito disso seria um crime ou não. E, de modo geral, de acordo com a nossa legislação, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que houve crime?
Sim, houve crime. A legislação é clara, a criança tem que ser protegida em sua integralidade e isso contempla qualquer exposição a ela a fatos constrangedores, a fatos que também importem na sexualização da criança. Então, eu posso afirmar com clareza que houve crime e que esses membros do museu, esse artista, inclusive a mãe, podem ser responsabilizados por esse ato, tanto penalmente quanto administrativamente, em especial o museu, que teria mais penalidades administrativas para responder.
Uhum. E que tipo de crime que a gente poderia falar para os nossos ouvintes que aconteceu? O que dá para a gente destacar para eles?
Pois bem, o artigo 232 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê o crime de constrangimento ilegal, que seria a exposição da criança numa situação do qual gera constrangimento à sua personalidade. Obviamente, a exposição de um homem, a exposição da criança em frente ao homem com o corpo nu gera esse constrangimento. Isso é fácil de se pensar, é um pensamento do homem comum, podemos dizer assim. Todos sabem, por exemplo, que é proibida a venda de revistas pornográficas para menores de 18 anos. Todos sabem que é proibido o acesso de menores de 18 anos a cinemas com vídeos pornôs ou eróticos.
Uhum.
Então, o pensamento do homem comum já levaria a pessoa a visualizar aquela cena, impediu o acesso da criança.
Sim.
Então, aqui podemos afirmar com certeza que houve esse crime. crime de constrangimento ilegal. Além disso, eu visualizei a prática do crime do artigo 241 do ECA, que trata da publicação de cena pornográfica com menor de 18 anos.
Uhum.
Esse crime aqui, talvez possa se dizer que é um dos mais graves, já que essa imagem da criança exposta junto com o homem nu foi espalhada por todo o país e eu acho que até por todo mundo. Isso vai gerar uma consequência seríssima para a personalidade dessa criança. Ela, uhum, certamente, por essa exposição grande que ocorreu da imagem dela, ela vai ter que fazer algum tratamento psicológico para evitar consequências no futuro. Além disso, verifiquei a prática do crime de produção de representação artística, de produção artística pornográfica com a atuação de criança. Aquela cena ficou óbvia. Havia uma cena teatral do homem com a participação da mãe da criança e depois que ela colocou a criança no meio daquela cena, do qual estava sendo filmada. Aquilo ali configura a prática também desse crime, que está previsto no artigo 240 do ECA. E por fim, que é o mais polêmico, seria o crime de estupro. Houve, uhum, ou não um crime de estupro de vulnerável? Até um tempo atrás poderia-se ter uma certa controvérsia a esse respeito, mas hoje eu entendo que houve sim crime de estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo em vista que hoje o estupro não mais se configura somente com o coito carnal, mas sim com também a prática de atos libidinosos, ou seja, o tocar, a coisas que estimulam a lasciva da pessoa. Então, não precisa mais haver a penetração para a configuração do crime. Então, como a criança estava sendo instigada a tocar no homem nu, e quem vê as imagens vai poder perceber que a criança também estava meio contrariada com essa situação. Ela estava meio receosa de fazer essas, uhum, cenas que estavam sendo estimuladas pela mãe. Então, ela também não queria participar daquilo. Ficou óbvio nas cenas. E, com relação a isso, até trago uma jurisprudência recente que foi, sim, editada nessa semana. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, editou uma súmula de número 593, do qual diz: o crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso, com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sendo irrelevante também a experiência sexual anterior ou o relacionamento amoroso da criança com o agente. Então, uhum, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro nesta semana que esta situação poderia ser muito bem configurada como estupro.
Uhum, interessante, doutor. E, doutor, algumas pessoas, principalmente da classe artística, elas afirmaram que o evento não tinha uma natureza de cunho sexual. Era apenas uma expressão artística. Esse argumento é válido, doutor? Como que lidar com essa contra-argumentação, com toda essa polêmica?
O fato de ser uma apresentação com conteúdo artístico não exclui que ali também tinha um conteúdo pornográfico.
Uhum.
Tem que ser visto por essa perspectiva. Um não exclui o outro. Então, muito embora estivesse fazendo uma encenação que, num primeiro momento, era legítima, correta e direito deles, a partir do momento que eles quiseram inserir as crianças no meio daquele conteúdo, aí eles começaram a praticar irregularidade, pois estava ofendendo os direitos da proteção integral da criança. E a própria Constituição traz essa questão. A Constituição diz no artigo 227 que toda criança tem seus direitos como prioridade. Se eu não me engano, é o único artigo da Constituição da República que trata algum direito como prioridade e faz questão de destacar isso. Então, tudo que envolve direito da criança e do adolescente tem prioridade. Então, não importa se ele está exercendo o direito dele de liberdade de expressão, o direito dele é bloqueado quando ele começa a ofender o direito da criança.
Uhum.
Então, ele pode exercer o direito dele até o limite que não fira o direito do próximo. E o do próximo agora é a criança que tem prioridade sobre o direito dele.
Uhum. Interessante, doutor. Então, num embate entre esses dois direitos, de liberdade de expressão e de direito das crianças, o direito das crianças sempre vai prevalecer. Então, dá pra gente dizer isso em linhas gerais para os nossos ouvintes?
Sim, sempre vai prevalecer.
Uhum. E, doutor, posto essa explicação inicial para os nossos ouvintes, quem que poderia ser responsabilizado pela presença dessa criança na exposição? Somente a mãe? Como que isso funcionaria?
Nesse caso, a mãe seria uma das principais responsáveis pelo fato, já que ela que levou a criança e estimulou ela a participar daquele ato. E ela, inclusive, não somente estaria sujeita às penalidades do Código Penal e as penalidades previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas também ela poderia até perder a guarda da filha. Aliás, mais do que isso, perder o poder familiar da filha. O artigo 1638 do Código Civil traz a possibilidade de perda do poder familiar quando há ofensa à moral e dignidade da criança, por assim dizer. E este tipo de fato pode ser configurado isso. Uhum. Colocar uma criança exposta a uma situação do qual ela não está apta para presenciar, não está apta para participar, não tem maturidade para isso.
Uhum.
E sempre lembrando, não estamos falando de adolescente maior de 12 anos. Estamos falando aqui de algo muito mais grave. Eram crianças de menos de 10 anos de idade que estavam expostas. A cena mais famosa é aquela da menina tocando no corpo do homem nu, mas naquela mesma exposição, daquele mesmo dia, tinha outras 4 crianças que participaram da encenação fazendo outros atos com aquele artista.
Uhum. E além da mãe, doutor, o museu também poderia ser responsabilizado, o artista, isso teria como acontecer?
Sim, o museu poderia ser responsabilizado porque ele tinha um dever legal de impedir a entrada das crianças naquele evento.
Uhum.
Ele era o agente fiscalizador, ele que promoveu o evento, então ele tinha um controle sobre todo o ato. Era para ele primeiro prestar informação que aquela cena, aquele conteúdo artístico era impróprio para menores de idade. E se alguém quisesse adentrar acompanhado, um adulto quisesse adentrar acompanhado com seu filho, ele deveria impedir.
Uhum.
É o mesmo procedimento que se vê em cinemas pornográficos, por exemplo. Lá é proibido acesso, não importa se está com o pai, com a mãe, com a avó, se até poderia estar com o juiz lá junto. Não poderia permitir entrada. Não é permitido isso, a legislação não permite. Então o museu tinha esse dever de fiscalização e deveria ter impedido o acesso da criança naquela cena. E se a mãe insistisse, deveria pedir para a mãe se retirar.
Uhum.
E com relação ao artista, ele que é o principal pivô desse sistema todo, ele também responderia pelos crimes e especialmente o crime de estupro.
Uhum. Doutor, a gente escuta muito falar que essa questão do museu proibir as crianças de entrar seria um tipo de censura. Mas isso então seria um dever legal, além de tudo, do museu, né?
Sim, um dever legal. E não podemos falar nesse caso de censura, porque o espetáculo é válido, legítimo e pode ser executado. Mas tudo tem os seus limites e tem-se a faixa etária que é estipulada pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 74, se não me engano, do ECA, diz que todas as exposições públicas, artísticas, devem ser programadas e estipuladas a faixa etária do conteúdo próprio para a criança. Por exemplo, eles teriam a obrigação de estipular ali, ó, esse tipo de conteúdo só pode a partir dos 10 anos, esse conteúdo pode a partir dos 15 anos.
Uhum.
Isso é uma obrigação legal que a gente vê nesses outros espetáculos que eu já mencionei, de filmes pornôs, por exemplo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Pierre Lourenço. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o caso do Museu de Arte Moderna de São Paulo, no qual houve a exposição de um homem nu que interagiu com crianças. Estamos conversando sobre os aspectos jurídicos relacionados a toda essa polêmica. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, a gente já falou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas eu acho que é uma questão que vale a pena a gente ressaltar, que a gente pode dizer que os direitos que envolvem as crianças e adolescentes sempre têm efetiva prioridade, não é mesmo? Como que isso tem que funcionar na prática?
Sim. Sempre que eu dou uma discussão entre conflitos de direitos, a gente deve observar o que tem prevalência. Tem que ser utilizado o bom senso.
Uhum.
Então, o que seria o bom senso nesse caso? Será que é um bom senso já fazer uma exposição prematura, precoce de uma criança a um corpo nu? Será que isso não gera consequências psicológicas para ela? Será que isso não pode culminar no futuro na prática de um crime contra ela própria?
Uhum.
Por exemplo, a mãe estimulou a participação da menina numa cena envolvendo um homem nu. O que que aquela menina que, se não me engano, tinha 7 anos de idade vai pensar? Bom, então posso brincar com homem nu. Naquele dia, a mãe estava acompanhando a filha. Ela estava ali mais ou menos orientando. Orientando mal, mas pelo menos estava orientando. Mas daqui a alguns dias, a menina se encontrando sozinha. Aí aparece um sujeito de má índole e quer fazer a mesma brincadeira. Sugere, vamos ficar pelado aqui, vamos brincar. Toca aqui, toca ali.
Uhum.
Então, isso vai gerar uma
toda
consequência.
Toda essa problemática, né?
Toda problemática, porque a menina vai passar a entender como normal algo que não é normal e no futuro ela pode ser vítima decorrente desse ato que a mãe estimulou ela a praticar. E a mãe não vai poder reclamar dessa vez, porque ela ensinou para a filha que era correto ela participar de uma cena como nu.
Uhum.
E reportando a fala anterior a respeito das responsabilidades do museu, é o artigo 258 do ECA, que diz: deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso da criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre a sua participação no espetáculo. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Isso é uma das penalidades, agora, no âmbito administrativo, que pode ser imposta ao museu. Uhum. O museu não observou a faixa etária para a exposição. Pelo contrário, e pior, ele até estimulou. Isso que é o pior. Não foi um evento não previsto. A mãe simplesmente levou a menina para o museu. Não foi isso. O próprio museu estava estimulando nas suas divulgações que o público-alvo seria crianças e adolescentes.
Uhum. É verdade, doutor. E algo ainda poderia acontecer efetivamente com essa mãe, com o museu, com o artista? E quem nesses casos que poderia fazer uma denúncia a respeito desse acontecimento? E além dessas penas que o senhor já citou para o museu, o que mais que poderia acontecer com esses agentes?
Sim, esse caso parece que já está judicializado. O Ministério Público iniciou um inquérito. Não sei afirmar se ele já ofereceu a denúncia. Mas, em razão desse inquérito, já foi até feita a suspensão do evento, que, ao meu ver, já foi uma grande vitória, em razão da proteção do direito das crianças. E o que poderia ser feito, no caso, era, por exemplo, se a mãe tivesse divorciada do pai, não sei a situação familiar dela, o pai teria justo motivo para entrar com uma ação de perda do poder familiar da mãe para ele pegar a guarda da filha, ou pelo menos pedir a guarda da filha.
Uhum.
Ele teria motivos suficientes para isso. Assim como o Ministério Público, como fiscal da lei, ele também pode fazer diretamente esse tipo de procedimento. O Ministério Público também pode fazer e acredito que venha a fazer, um procedimento para tentar suspender ou então aplicar a multa contra o museu.
Uhum.
E, além disso, propõe as ações penais contra o artista, contra a mãe e contra o organizador do evento, sugerindo que eles todos praticaram esses crimes que eu narrei.
Uhum. E, doutor, a gente teria como fazer um paralelo entre o que aconteceu lá em São Paulo e o caso do Santander também? São situações próximas?
São bastante próximas, porque os dois eventos tinham como público-alvo crianças e adolescentes. A do caso de Porto Alegre seria um pouco mais suave, porque não envolvia um artista nu. No entanto, tinha quadros e estimulações sexuais que não eram próprias para crianças, não eram próprias para menores de idade. Inclusive, tinha um evento bastante interessante que, com certeza, não devia ser propício para criança. Eles colocaram lá uma vestimenta com vários furos, com zíper para abrir. Aí as pessoas vendavam os olhos e ficavam uma de frente para a outra para tocar no corpo da outra pessoa. Inclusive nas genitálias. Disseram algumas denúncias que houve crianças que participaram dessa encenação. Uhum. Também lá no Museu de Porto Alegre. Isso sim é gravíssimo. Está estimulando a erotização das crianças numa idade totalmente prematura e inapropriada para isso. Não era só a exposição dos quadros que feriam a dignidade religiosa de várias religiões, da muçulmana, da cristã, da católica, da evangélica, até da religião islâmica, se não me engano. Mas,
uhum.
E também que incitava a prática de outros crimes. Incitava a prática do crime de maus-tratos contra os animais, porque tinha cenas de sexo com animais. Estimulava o crime também de pedofilia, porque tinha cena de sexo com crianças. E até tinha um quadro de cunho, a princípio, racista. Porque tinha uma cena do qual havia um homem negro no meio, do qual estava sendo bulinado pelos dois lados, por assim dizer.
Uhum.
E os dois que estavam fazendo isso eram brancos. Então, também tinha um conteúdo racista nessa exposição. Tinha um conteúdo racista, tinha um conteúdo que ofendia as religiões, de um modo geral, e tinha um conteúdo que instigava a prática do crime de pedofilia e a prática de crime de zoofilia.
Uhum. E além do teor dessas exposições, que às vezes poderiam também ser discutido outras questões, né, judicialmente, doutor, o que mais chocou realmente, acho que a sociedade, foi a questão da exposição das crianças, né, nessas situações.
Sim.
E, em linhas gerais, o que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes da responsabilidade das escolas, do Estado e da sociedade, de uma maneira geral, em proteger, nessa proteção das crianças?
Sim. Todos aqueles que têm o dever de guarda, eles têm a obrigação legal de evitar que a criança seja exposta à prática de crimes e seja exposta a uma situação irregular, seja exposta a uma situação não própria para elas. Então, isso não somente abrange aos pais, e abrange também aos responsáveis legais, que pode ser tio, tia, avó, algum parente qualquer que esteja com a criança em sua tutela,
uhum,
bem como as escolas. E aí é um ponto interessante, porque houve várias escolas, pelo menos no evento de Porto Alegre, que fizeram excursões levando crianças para assistir aquela exposição. Essas escolas, ao meu ver, também são partícipes do crime. São partícipes do crime de exposição da criança, ou seja, do crime de constrangimento legal que eu mencionei agora há pouco. Esse crime se estenderia a eles porque eles, ao ver o conteúdo daquela exposição, eles nunca deveriam estimular a participação das crianças, muito menos levá-las. Então, os pais de Porto Alegre que tiveram seus filhos expostos àquela circunstância por culpa da escola que promoveu essa excursão, ao mover, eles poderiam ingressar com uma ação contra a escola e até mesmo contra o Estado, caso fosse uma escola pública, pedindo reparação por danos morais por ter colocado os filhos deles expostos a uma situação imprópria para a idade deles, tendo,
uhum,
praticado o crime de constrangimento ilegal. E existe uma diferenciação nessas exposições. As duas, a princípio, são legítimas, caso não tivesse envolvido crianças.
Sim.
No entanto, essa de Porto Alegre tinha essa pequena diferença, porque mesmo assim daria para se questionar a legitimidade, porque mesmo que não houvesse participação de crianças, aqueles quadros tinham um conteúdo que instigava a prática da pedofilia e a prática de zoofilia. Então, isso particularmente me gera bastante dúvida, do qual, mesmo assim, mesmo que não tivesse a participação direta de crianças, eu, particularmente,
uhum,
acho que, mesmo assim, não poderia ser feita aquela exposição.
E tem a questão da ofensa às religiões, que também é um crime, né, doutor? Saindo um pouquinho do nosso assunto, mas só para explicar,
uhum,
esse ponto para os nossos ouvintes, não existe essa liberdade de você ofender a religião do outro, não é mesmo?
Sim, a Constituição protege todas as religiões, protege a liberdade de credo, e aquela questão em si não configura uma prática de um crime, mas sim a prática de um ato que pode gerar uma ação indenizatória ou algo do tipo.
Uhum.
Não tem um crime expresso lá, ou praticar ofensa à religião como uma forma de punir ou então gerar um cárcere. Isso efetivamente não tem. Mas esse fato pode ser configurado ou justificar uma ação indenizatória por parte daquele que se sentiu ofendido.
Uhum.
Mas, com relação à religião, eu não conseguiria vislumbrar a prática de crime. Mas, com relação à questão dos quadros que instigava a pedofilia e a zoofilia, aí sim podemos falar, porque isso já é expresso no Código Penal como crime. No Código Penal com relação à pedofilia e no Código Ambiental com relação a maus-tratos aos animais. Os dois são crimes. Então, ali estaria composto, está instigando a prática desses crimes, poderia colocar no crime que o Código Penal traz, que é de instigação à prática de crime.
Uhum,
eles estão estimulando pelas figuras expostas.
E, doutor, na opinião do senhor, o que a gente poderia aprender desses episódios? E como que evitar que situações similares aconteçam novamente, principalmente quando a gente fala nessa questão da exposição das crianças?
Sim. Eu acredito que depois dessas duas exposições, os artistas vão ficar mais cautelosos e vão pensar em duas vezes antes de abrir uma exposição. Mas isso deu para perceber que existe um certo vácuo na legislação com relação ao que seria próprio ou impróprio para as crianças.
Uhum.
O que seria uma cena de nudismo que pode ser exposta à criança ou não. Porque muitos sustentaram, mas as estátuas de Davi estão todas nuas. Mas aí uma grande diferença. Uma coisa é uma estátua de cerâmica, de porcelanato, e outra é a exposição de uma,
uhum,
figura real.
Ao vivo, né?
Ao vivo. Uma coisa é a exposição de um quadro pintado com tinta, um quadro antigo. Outra coisa é uma foto impressa com cena erótica.
O bom senso torna um pouquinho mais fácil também de definir,
torna,
né, doutor?
Torna mais fácil. E até em razão disso, o município do Rio de Janeiro criou uma lei que foi aprovada na semana passada, justamente criando estipulação de faixa etária de forma bem clara e rígida com relação à exposição de crianças para eventos que têm um conteúdo erótico ou de nudez.
Uhum.
E paralelamente a isso, até um pouco antes, eu também, ao ver essa exposição e ao fazer um artigo sobre isso, eu também até criei um projeto de lei que tem já que a minha Câmara Municipal de Curitiba.
Interessante.
Que está em andamento. E caminhei também a um colega de Joinville, cujo a Câmara Municipal parece que também vai tentar adotar, fazendo suas adaptações, claro, desse projeto de lei, do qual visa deixar de forma clara que cenas de nudez explícita não pode ser permitido para menores de idade.
Uhum. Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse projeto, doutor.
Sim, esse projeto visa justamente regulamentar essa situação, deixando de forma clara de que toda exposição artística deve ser primeiramente, antes de ser inaugurada, remetida à Secretaria de Cultura da cidade. Seja de âmbito municipal ou seja de âmbito estadual. Se for de estadual, seria a Secretaria de Cultura do Estado. Lá eles fariam uma análise prévia, estipulando a faixa etária e público-alvo. Sendo certo que eu deixei claro nesse projeto de lei de que qualquer exposição que tenha a presença de uma pessoa nua, despida, ou figuras impressas, ou seja, fotos impressas com conteúdo sexual, a pessoa nua e com conteúdo sexual, essas seriam diretamente já declaradas como impróprias para menores de 18 anos e o organizador do evento não deveria permitir a entrada, mesmo que acompanhada dos pais.
Uhum. E hoje em dia a gente não tem nenhuma... A gente tem alguma legislação que prevê isso, doutor?
Que trata da relação do cinema, dos filmes que são produzidos. Aí o órgão nacional ligado ao Ministério da Cultura faz essa análise prévia, fixando a faixa etária, para depois poder ser disponibilizado nos cinemas. Aí desse âmbito nacional já temos essa previsão e até por isso que a gente vê em todos os cinemas aquela, como se fala?
Classificação indicativa, né?
Isso, classificação indicativa, dizendo se é próprio ou impróprio para qual faixa etária. Aí somente estou tentando reproduzir algo parecido para âmbito municipal, estadual, que contempla todos os eventos, não somente os filmes.
Uhum.
Aí assim eu acredito que venha evitar esse tipo de problema, que está cada vez mais piorando.
Uhum. Doutor Pierre, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes e até uma próxima vez.
Agradeço o convite, estou à disposição. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.